Município de Caseiros, compromisso e trabalho pelo bem de todos. Aqui na tua Rádio Cacique, o programa da Prefeitura Municipal de Caseiros.
Dez horas 43 minutos, temperatura em 16 graus. Estamos começando o nosso informativo regional dentro do programa Sintonia de hoje. E hoje, como diz a abertura do nosso espaço, hoje é o município de Caseiros que está conosco por aqui. E nós estamos recebendo uma equipe que veio de Caseiros hoje para trazer informações e para abordar um assunto muito importante. É um assunto que vem se trabalhando muito, principalmente no mês de maio, porque esse mês é destinado a isso, que é o Maio Laranja. O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O mês foi escolhido em alusão ao dia 18 de maio, que é segunda-feira, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Um assunto sensível, delicado, mas que está muito presente no nosso dia a dia. E o município de Caseiros está com uma ação, está trabalhando essa data, esse mês em especial. Quero cumprimentar as convidadas que estão conosco. Começo cumprimentando a secretária municipal de saúde, Graziela Tumeleiro Munhon Muliterno, conosco. Grazi, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Rudi, bom dia a todos os ouvintes. É com muita alegria estar aqui novamente.
E quero cumprimentar a Ana Luísa Tumeleiro, que é enfermeira da Unidade Básica de Saúde, também conosco. Ana, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia a toda a comunidade que nos ouve.
Também quero cumprimentar a Carla Renata Mazeto de Oliveira, que é assistente social da Secretaria Municipal de Saúde. Carla, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia a todos que nos escutam. Em especial a comunidade de Caseiros, né?
Com certeza.
E só a Rádio Cacique, ela faz parte das nossas memórias, né? Eu lembro que quando criança, o pai levantava muito cedo e ligava o rádio. Era a hora do trabalhador, se não me engano.
Era até pouco Tamir, tempo, né?
Isso aí. Então, é uma rádio de memórias, né? De gerações,
de gerações,
né?
É verdade. Grazi, antes de entrar no assunto de hoje, eu quero saber como é que foi a feira de saúde lá, porque a programação era fantástica. Deu tudo certo? Como é que foi?
Isso, mais ou menos uns 15 dias atrás, né?
Isso, a gente veio aqui, então. Foi na programação de aniversário do município,
isso.
Né?
Então, a gente estava aqui com a equipe, com o Paulo, né? O secretário, a secretária Dorva.
Uhum.
E a gente veio, então, explanar sobre a nossa feira de saúde, que foi um sucesso, Rudi. Então, assim, eu tô...
Realizada,
com o coração, assim, explodindo, sabe? Foi muito emocionante. Acredito que o nosso público lá deu mais de 1.500 pessoas, né, Ana e Carla? Acho que teve, assim, um público grande. A expectativa que a gente tinha passou, né? Então, a gente conseguiu abordar tudo que a gente queria. As entidades vieram.
Que bom, né, Grazi?
Permaneceram o dia inteiro, manhã, tarde. Então, assim, teve as ações que a gente queria colocar dentro da saúde, como prevenção e promoção da saúde, foram todas positivas. Então, assim, estamos muito realizados mesmo.
Que coisa boa. Muito bem, agora nós vamos falar, então, do Maio Laranja. Isso. Como eu falei, é um assunto sensível, um assunto delicado de se abordar, de se tratar no dia a dia, mas é um assunto presente na nossa sociedade. Como é que é essa realidade em Caseiros, Grazi?
Então, assim, como gestão, né, em saúde, entendemos que o cuidar na saúde como um todo vai muito além das consultas, medicamentos, e vai, assim, do que a gente mais... É o básico, que é o proteger, acolher, orientar e dar a voz às nossas crianças, nossos adolescentes, falar muito sobre esse assunto, que às vezes é muito assim, é uma coisa íntima, né? Uhum. Então as pessoas às vezes ficam com muito medo, receio, só que é uma forma assim de prevenção. E muitas vezes os sinais do abuso são silenciosos dentro das famílias, né? Na escola, na comunidade. E por isso, então, a gente precisa que toda a população, e nós também, das secretarias, né, intersetoriais, que é assistência, educação e saúde, tenham um olhar mais atento, mais humano e responsável, né, em cima disso. Que não adianta fazer as ações e depois, na outra semana, abandonar.
É verdade.
Né? Tem que manter isso.
Com certeza. Até porque esse problema não é um problema do mesmo mês de maio.
Não.
O mês de maio é para falar mais sobre isso. É um problema de todos os dias do ano, né, Graça?
Isso. Então, essa proteção às nossas crianças, aos nossos adolescentes, é um dever de todos nós. Não só da gestão, como da população. Até assim, no comércio, se alguém vê uma situação, tem que entrar em contato conosco. Não é esperar que a saúde veja, né?
Sim.
Depois não adianta vir com 5, 6 pedras e dizer, ah, a gestão não está fazendo nada. Poxa, a população também poderia, né, ajudar. Então, durante esse mês, estaremos realizando as ações de conscientização, orientação. E esse teatro, então, que as meninas vão falar em especial, né, do dia 20, que é importante ressaltar que a gente vai falar muito do respeito, cuidado com o corpo,
uhum,
as limitações, né, que essas crianças, esses adolescentes têm que ter com o corpo, não deixar o toque de outras pessoas, mais a mãe, o pai, né, que isso é bem íntimo, como eu,
sim,
falei antes, né? E desde já quero agradecer então toda a equipe de saúde, principalmente então a nossa enfermeira Ana Luísa, assistente social Carla Renata e a todos os profissionais envolvidos nessa mobilização tão necessária, né? E que vamos trabalhar junto para essa semana fortalecer essa rede de proteção, como eu falei, do município, que é a gestão intersetorial, as três secretarias junto, mas não deixando,
uhum,
a população de fora, né? Sempre essa, a comunidade junto, que daí a gente vai conseguir um resultado positivo, senão não consegue.
Não tem como, é verdade. Ana Luísa, como enfermeira, como é que está sendo o trabalho nesse mês de maio para essa conscientização, para essa ação especial aí em Caseiros?
Esse mês de maio, então, o município está realizando as ações de conscientização voltadas para as crianças, intersetorial, como a Grazi disse.
Uhum.
A assistência social está fazendo um trabalho bem legal, a escola também, a educação está trabalhando com todos os alunos. E a gente vai trabalhar, então, o teatro, que a Carla vai explicar um pouquinho, que é uma atividade muito, muito bacana, voltada para as crianças, né? Porque é difícil a gente abordar com as crianças, né? A proteção, como identificar algum sinal de violência, né? Então, o teatro é uma forma que a gente consegue conversar com as crianças e fazer elas entender sobre os sinais.
De uma forma bem diferente.
De uma forma lúdica.
Né? Lúdica, isso que é importante.
Uhum.
Muito bem. Carla, conta para nós, então. Esse teatro é Memórias de Nina. É um monólogo sobre o abuso e a violência sexual infantil e juvenil. Como disse a Ana, é um assunto que vai ser tratado de uma forma mais leve, mas é importante essa abordagem. Como é que vai ser essa atividade?
Então, reforçando então a questão no Maio Laranja, né? Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate. Né?
Uhum.
Essa data foi estipulada considerando que uma menina de 12 anos passou, né? Ela sofreu um crime bárbaro, né? Saiu de casa para ir para a escola no dia 18 de maio e não retornou. Mais tarde foi investigado e ela foi vítima de um abuso coletivo, drogada. E até hoje essas pessoas estão impunes, quem cometeu o erro.
Uhum.
Então, essa data, o Maio Laranja, é para lembrar da Araceli. É para lembrar que nenhuma criança pode passar por esse tipo, deve passar por esse tipo de situação, né? E, como eu dizia a Grazi, é uma ação conjunta. Proteger criança é Estado, no caso nós, município, né? É comunidade e a família, né? Então, pensando nisso, e eu sempre digo que a informação, ela liberta, né? Nós precisamos empoderar nossas crianças, nossas famílias, né? Como eu já passei por outras políticas públicas, assistência social, educação, e a educação é um solo muito fértil para trabalhar esse assunto.
Sim.
Claro, considerando a faixa etária, né? Nós trabalhamos com histórias, né? O semáforo do toque, né? Onde as pessoas podem me tocar, onde não pode, né? Então, e as crianças, elas, como eu disse, é um solo muito fértil, elas, né, encontravam os familiares depois na rua, Carla, a fulana chegou me dizendo que não pode tocar em tal lugar. Eu disse, ai, que bom, então eu atingi meu objetivo,
uhum,
né? Então, e eu olhava muito para elas e dizia, gente, ninguém tem o direito de tocar no corpo de vocês, né? E quando isso acontecer, procurem alguém que vocês confiem, né? Talvez vocês vão ter medo de falar pro pai e pra mãe, porque geralmente, infelizmente, quem deveria proteger, muitas vezes, é quem viola.
É, né? Quem julga, às vezes.
É que os casos de abuso é dentro da família.
É.
São pessoas muito próximas dessa criança. Então, quem deveria proteger, muitas vezes, é quem viola o direito.
E dificulta, né, ainda mais o trabalho, isso, de vocês como profissionais, né?
Sim. Então, eu sempre dizia para eles, se vocês têm vergonha do pai e da mãe, conta para a prof, conta lá para a catequista, conta para a madrinha que vocês gostam, né? Mas nunca deixem de falar, né? E aí a gente fala para os pais, quando um filho, né, chegar para vocês e falar algo nesse sentido, deem bola, né? Vamos atrás, né? Então, nesse sentido, o Maio Laranja é importante. Não só o maio, todos os meses. Uhum. É informar, é empoderar, né? É divulgar, né? Abuso sexual é crime, sim, né?
A Grazi falava a respeito de secretarias, saúde, educação, assistência social. Muitas coisas se percebem na escola. Então, essa parceria, a maioria se percebe porque o comportamento muda. A professora já vai identificar que algo não está legal com aquela, sim, criança. E aí já começa um dos principais contatos para se começar a tratar isso, né?
As suspeitas que nós já tivemos no município, porque esse problema está em todos os lugares.
Em todos os lugares.
Né? Não é porque é cidade pequena, sim, ah, não tem, sim, ah, você está louca. Não, tem, né? E a grande maioria foi identificado na escola. Então, os profissionais de educação também já têm uma vasta capacitação sobre o assunto, uhum, né? Para eles estarem aptos a também identificar, né? E aí, pensando nas ações de prevenção, cada secretaria, então, como as gurias falaram, estão trabalhando o tema, CRAS, educação, e a saúde, então, traz esse teatro, Memórias de Nina, uhum, né? Ele, só de escutar, tenho certeza que vai ser fantástico, né? É a história de uma boneca chamada Nina, que encena a história da sua dona, que sofreu violência sexual dos 4 aos 12 anos de idade, né? Obviamente, usando uma fala adequada, né?
Sim.
A faixa etária do teatro de 9 a 10 anos, né? Para até os adolescentes. Então, é trazer o tema de uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, que as crianças, enfim, os adolescentes percebam o que é uma situação de abuso, né? E se passarem por essa situação, possam...
Saibam o que fazer.
O que fazer.
É verdade. Me diz uma coisa, Ana Luísa, como enfermeira, como os casos chegam até vocês e como é que vocês tomam conhecimento e como é que vocês tratam cada caso? Porque cada caso é um caso, tem as suas particularidades, mas todos recebem uma atenção. Como é que funciona esse processo no dia a dia?
Como a Carla disse, os casos, a maioria, são identificados na escola, né?
Uhum.
No município, a gente tem a rede de proteção à criança e ao adolescente, que contempla a equipe multi, né? A unidade, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e CRAS, Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação. Sempre quando chega um caso, a gente discute esse caso em rede, né? E aí a gente encaminha para os órgãos competentes, para o judiciário, para a delegacia, e o Conselho Tutelar, que acaba tomando essa frente para encaminhar para o Judiciário e para o Ministério Público, né? A gente continua prestando suporte tanto à vítima quanto ao agressor, né? Porque a gente também tem que pensar em tratar essa pessoa, tanto a justiça quanto a saúde também, né? A gente tem atendimento psicológico, atendimento da assistente social, e o atendimento clínico ali, médico e de enfermagem. E a gente segue trabalhando na proteção, então, orientando, fazendo os encaminhamentos necessários, né, garantindo o acolhimento e a proteção dessa criança que está exposta, né?
Até porque a partir do momento que chega o caso ao conhecimento, não é um atendimento tá resolvido, é um acompanhamento permanente por longa data, para que se possa encaminhar aquele caso, não é mesmo?
É, e principalmente para a vítima, né, é um acompanhamento para o resto da vida, né, porque o trauma fica e depois vai causando vários danos, assim, no desenvolvimento dessa criança, né.
Uhum.
É importante, né, quando geralmente a suspeita é através de comportamentos da criança,
uhum,
ou de uma revelação espontânea de,
sim,
violência, né? Aí, quando é feita essa revelação, a gente toma muito cuidado enquanto profissionais da rede, né? Nenhum profissional vai sentar essa criança, vai interrogar. Não. A gente faz um encaminhamento para o profissional capacitado,
pra
que
isso
vai avaliar, uhum, né? Emitir um laudo, enfim, né? Então, a gente tem esse cuidado, né? A criança fez a revelação, vamos fazer o protocolo correto, né? é conselho tutelar, porque é violação do direito, delegacia de polícia e Ministério Público.
Uhum. E como é que a família recebe esse atendimento? Ou às vezes não é através da família que chega essa informação até vocês? Como é que é esse contato dos profissionais que vão atender essa criança com a família? É um momento difícil, Renata?
É, mas a gente tem que informar, né? Então, foi constatado, né? Foi feita essa revelação por parte do teu filho, e enquanto rede, enquanto profissionais, obrigatoriamente vamos dar sequência no protocolo. Uhum. Aí, geralmente, quem atende essa família também depois é o avaliador, né? Que não é nós no município. O município paga esse serviço.
Uhum. E em termos de orientações para a comunidade, para as famílias, o que deixar de orientação nesse tipo de situação? O que fazer a partir do momento que você constata ou que você desconfia que algo não está legal?
Tem o Disque 100, uhum. né, que é de forma anônima que você vai denunciar, né? Conselho Tutelar, que é o órgão de defesa, né? Direta dos direitos da criança e do adolescente, ou qualquer outro profissional da rede, seja na unidade básica, seja no CRAS, seja na escola, através do professor, da diretora, enfim. Né? Todos têm esse canal de abertura, mas muitas vezes a pessoa não quer se identificar. Disque 100. É
a forma mais correta. Vai estar auxiliando no processo, resolvendo daqui a pouco o encaminhamento desse problema, mas não vai estar se envolvendo diretamente. Isso. Porque como o assunto é delicado, as pessoas também têm um certo receio de se envolver, né?
E vai que depois não se concretiza.
Sim.
Não importa, é uma suspeita.
Melhor, né? Exato. Se não se concretizar, melhor, mas não deixou passar despercebido.
Mas as crianças, assim, eu reforço sempre, a gente precisa empoderar elas, né? Eu tive uma experiência onde eu estava trabalhando com as crianças, né? Sobre o tema, não pode tocar no nosso corpo, né? E uma criança pede, Prof. Carla, porque eles não...
Sim,
né?
Sim, eles acabam tendo essa relação de confiança.
E respeito, eles chamam a gente de prof, né? Sim. Embora a gente não tenha formação. Prof, eu quero falar contigo. Aí tu já, né, sigela. Porque a gente quer só informar e prevenir, a gente não quer ter casos, né? E a criança me fez uma revelação espontânea. De imediato eu fiz os encaminhamentos, depois acompanhei na avaliação com esse técnico perito, digamos assim, se confirmou. Então, a importância é a gente estar próximo deles e falar, né? Empoderar eles.
É verdade, isso é importante. Grazi, para finalizarmos, é importante reforçar então que as pessoas participem. Esse teatro é destinado para o público em geral ou para as escolas? Como é que ele vai funcionar?
Isso, a gente tem então um público X, por causa que é um teatro um pouco mais fechado, né? Tem até umas orientações que o pessoal nos enviou, que não pode filmar, não pode tirar fotos. É uma coisa, assim, muito específica.
Bem reservada.
Bem reservada. Então, as meninas montaram, sim, é um grupo mais exclusivo, tá? Não é aberto à comunidade, mas vai ser passado ao longo da semana e ao longo do mês outras ações, né? Para a comunidade, enfim. Então, eu deixo aqui um pedido como gestora muito especial, né? Que conversem com suas crianças, escutem seus filhos, observem mudanças de comportamento. Nunca silenciem, como a Carla falou, diante de qualquer suspeita, né? Que denunciar também é um ato de amor, de cuidado, não negligenciar isso, porque vai tornar um trauma para o resto da vida. Então, é uma patologia que vai se criar, vai ser uma criança, um adolescente, depois um adulto que vai virar aquele paciente de psiquiatria, né, para o resto da vida. Enfim, pode ser uma pessoa e se transformar, né, num paciente que depois vai gerar várias outras patologias dentro de uma família, pode até desenvolver, né, o que ele sofreu, desenvolver claro. Em outra criança. Então, tipo, eu recebi, eu vou fazer também,
sim.
Se não for tratado.
É
então,
verdade.
Meu pedido especial. E que o Maio Laranja, então, nos lembra essa questão de proteger a nossa infância, nossas crianças, para construir, sim, um futuro mais seguro, muito mais saudável e humano para todos nós.
Muito bem, parabéns pelo envolvimento. A gente percebe que não é uma ação só de agora, é uma ação que ela é permanente e que ela tem essa atenção. Obrigado pela presença, Grazi, bom trabalho.
Nós que agradecemos.
Também, Ana Luísa, obrigado pela presença, bom trabalho para vocês. Quando precisar, estamos sempre à disposição.
Muito obrigada, Ruth.
Carla, Renato também, muito obrigado e um bom retorno. Quando precisar, para qualquer assunto, outras ações que a Secretaria estiver desenvolvendo, conte sempre conosco.
Obrigada.
Muito bem, 11 horas com 3 minutos, nós estamos agora com 16 graus de temperatura, vamos para o intervalo, conversamos com o pessoal de Caseiros hoje falando sobre o Maio Laranja e de que forma esse assunto é trabalhado no município. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Ofertas